As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
O Médio Tejo registou 6 casos de Covid-19 no decurso das últimas 24 horas, todos eles respeitantes ao Conselho de Torres Novas e a uma estrutura para idosos, ao que tudo indica com funcionamento fora do quadro regulamentar do setor. Aliás, para além destas 6 pessoas, nesta segunda-feira tinha havido registro para outros 2 testes positivos no referido lar. Perante este quadro, o Médio Tejo fica assim com 130 infecções, num quadro que conta com mais 2 recuperações, 29 no total, sendo que uma delas é a do primeiro caso confirmado na região, precisamente de uma mulher de Tomar, funcionária da autarquia Nabantina. Está oficialmente curada. Eis os dados atualizados. Orém, 34 infecções, Torres Novas, 33, Abrantes, 17, Tomar, 16, Alcanena, 10, Vila Nova da Barquinha, em trocamento, com 7, Ferreira do Zezer e Constância, com 2, Sardual e Mação, com 1. Das 528 pessoas incorporadas em vigilância ativa, 453 já tiveram alta. Também aqui vamos a números: Torres Novas, 128, Abrantes, 90, Tomar, 82, Orém, 74, Entroncamento, 60, Alcanena, 37, Vila Nova da Braquinha, 33, Ferreira do Zezer, 14, Sardual e Mação, com 5, Constância continua, sem qualquer caso, em vigilância ativa. Recorde-se que as autoridades de saúde registam 2 mortes na região, precisamente em Tomar e em Alcanena, sendo que noutros 2 óbitos, em Orém e ainda em Alcanena, precisamente, os testes post-mortem deram negativo relativamente à infecção em causa. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, analisou estes recentes números para a ERTS.
Não, estamos a falar efetivamente de casos concentrados que neste momento estão sem sintomatologia nenhuma, são pessoas que estavam todas juntas, não têm sintomatologia, estão bem, estão resguardadas e foram realmente os 6 casos que tivemos em Torres Novas mais hoje, juntamente com outros 2 que já tínhamos sabido ontem os 2 que foram realmente notificados em Torres Novas já se referiam, portanto, à mesma situação destes 6.
Estamos a falar de alguma instituição social?
Não, estamos a falar de uma residência, de uma casa onde estavam todos.
Muito bem. Senhora Doutora, registro também para mais 2 recuperações.
Para mais 2 recuperações. E uma particularmente, só por ser, enfim, porque foi o primeiro caso de Tomar, o primeiro caso do Médio Tejo, e que por acaso foi em Tomar, e que foi ontem ao fim do dia, recebemos realmente a notícia de que os 2 testes que são necessários para considerar a pessoa recuperada, curada, tinham sido os 2 negativos e, portanto, ficou realmente a pessoa recuperada, a primeira pessoa que foi diagnosticada com Covid-19 no Médio Tejo.
Os números não mentem. O impacto do Covid-19 na Lesíria do Tejo tem sido maior do que na realidade do Médio Tejo. Basta dizer que na primeira região, desde o início desta pandemia, já foram confirmados 244 casos contra as 124 infecções, dados da última segunda-feira, do território mais a norte. No que a mortes diz respeito, já faleceram 8 pessoas na Lesíria e 2 no Médio Tejo. Perante estes números, a ERTS falou com Miguel Borges, presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil, também presidente da Câmara de Sardual, que nos disse que, ainda assim, a intranquilidade dos residentes nas 2 regiões deve ser a mesma, alertando que estes dados podem mudar a qualquer momento. Miguel Borges confessou temer a forma como algumas pessoas possam lidar com a redução das medidas restritivas.
Os números são mais baixos, mas a intranquilidade tem que ser igual. Ou seja, não é, a qualquer momento os números podem mudar. Basta que, por exemplo, haja uma situação numa determinada comunidade, uma comunidade reduzida, ou numa IPSS para alterar dramaticamente os números. E é isso que, infelizmente, tem estado a acontecer mais na Lesíria, porque há casos, e também aqui no nosso Médio Tejo, também tem acontecido alguns casos dentro de alguns lares, de algumas estruturas onde que têm pessoas idosas e que não estão referenciadas na Segurança Social. Esta é, neste momento, a nossa grande preocupação. Por isso, também, as 2 comunidades, com a articulação da saúde pública, estamos a articular no sentido de serem feitos testes, principalmente, e numa primeira fase, a todos os funcionários dos lares. Porquê? Porque os funcionários dos lares são aqueles grupo de pessoas que entram e saem. E ao entrar e sair é a forma de poder propagar o vírus. Então, esta tranquilidade é bom que se mantenha e que perdure, mas que não transformemos esta tranquilidade em insensatez e que possamos, apesar da tranquilidade aparente, que é mesmo aparente, possamos continuar com as regras, possamos continuar com tudo o trabalho que temos feito até agora, que nos tem levado a estes números. Por isso ainda há muito trabalho para fazer, há muito, mas mesmo muito para fazer, estamos ainda longe do fim, e na verdade aquilo que me assusta, aquilo que me preocupa é a forma como algumas pessoas podem lidar com um possível aligeirar de medidas. O aligeirar de medidas são fundamentais e é importante também, até porque precisamos da dinâmica da nossa economia, mas com isto que não percamos um conjunto de hábitos e de comportamentos que temos estado a adquirir nestes últimos tempos. Por isso, os números são otimistas, valem o que valem, mas amanhã ou depois de amanhã isto pode inverter completamente.
Alguns conselhos do Médio Tejo, dentre os quais Tomar, Abrantes, Constância ou Cerdoal, já têm registro para a presença das chamadas caixas solidárias, estruturas que possibilitam a recolha de bens de primeira necessidade a quem efetivamente está em fase de carência, ao mesmo tempo que outras pessoas, com mais posses, podem deixar os artigos que bem entenderem nessa mesma caixa. No entanto, sem colocar em causa a bondade desta iniciativa, a verdade é que esta forma não é a mais adequada de ajudar quem necessita, pois pode ajudar à propagação do coronavírus. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, explicou-nos porquê, alertando mesmo que esta forma de auxílio pode levar ao risco de contrair a doença.
Sim, todos nós sabemos, e então as entidades, quer seja a Junta de Freguesia, quer sejam as câmaras municipais, a Ação Social, todos sabem que onde estão as pessoas que precisam. Precisam de bens materiais, precisam de carinho, precisam de uma palavra de conforto. Todos sabemos onde está. Onde estão essas pessoas? Colocar caixas para depositar alimentos. Alimentos esses que podem até ser perecíveis, porque não estamos livres que lá ponham algum alimento que se estrague com o calor, com o frio, com a chuva, com o sol. E depois pôr lá os alimentos e qualquer pessoa ir numa caixa escolher com as mãos que podem não estar higienizadas o suficiente para mexer. Todas essas formas de mexer, essas formas de escolher, a maneira de lá pôr as coisas, não sabemos se as pessoas que puseram também tinham as mãos higienizadas, não, tudo isso pode ser um veículo de transmissão de doença. Não estamos numa altura em que possamos desperdiçar todas as situações que podem produzir doença, podem propagar a doença e, portanto, eu penso que, estando completamente de parte, fazer alguma observação à finalidade da ação, que essa é muito nobre, de ajudar os outros, mas há muitas formas de ajudar, formas que não poderão pôr em risco a saúde de outras pessoas. Portanto, quer os organismos públicos, quer as pessoas em privado, as pessoas cada uma por si, sabem onde está alguém que precise desses apoios. E, portanto, não há necessidade de pormos em risco, nem que se ponha lá ao lado um sítio para se higienizar as mãos. Nós sabemos que isso não acontece. Portanto, aquilo que eu acho que se deve fazer é, efetivamente, doar aquilo que a nós já não nos faz falta e aquilo que nos faz falta, desde que seja para ajudar os outros, mas que não é preciso fazê-lo pondo as pessoas em risco. E desta forma, eu acho que as pessoas podem ter risco de contrair a doença.
808 testes ao Covid-19 realizados, apenas 2 exames positivos, precisamente no Lar Abes, em São Pedro. É este o resultado da primeira fase de testes realizados no Conselho de Tomar, neste caso a utentes de 16 lares, bombeiros, GNR e PSP, assim como a vereadores a tempo inteiro e ainda a presidentes de junta. Tal como a Hertz avançou em tempo oportuno, segue-se agora uma segunda fase, sendo que os funcionários dos lares serão a faixa profissional escolhida para a realização dos testes. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, em declarações à ERTS, fez um ponto de situação desta iniciativa do município que, recorde-se, foi pioneiro na região.
É correta a informação de que Tomar foi o município do Médio Tejo a avançar com testes. Efetivamente, desta totalidade de testes, apenas 2 casos de 2 senhoras que estavam num lar privado, mas que não houve necessidade de evacuação do lar O LAR tinha o seu plano de contingência implementado e ativado, e, portanto, correu tudo bem. Estamos agora a iniciar a segunda fase, que será todos os trabalhadores dos lares, sejam eles públicos ou privados. Sendo certo que está também a fazer um levantamento já em articulação com a saúde e com a segurança social, no sentido de lares ou de casas de acolhimento também para podermos começar a intervir. Esta segunda fase de testes são em colaboração com o Centro Hospitalar do Meditejo e com a Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Aqui já será um procedimento que abrangerá toda a comunidade intermunicipal. Este protocolo que temos com a Faculdade de Farmácia, aquilo que fizemos são 2 mil testes para toda a comunidade intermunicipal, neste caso, para outras situações que se venham a juntar convenientes. Em Tomar, como já testámos as forças de segurança, os bombeiros, e quando digo forças de segurança, quer seja a GNR, quer seja a PSP, portanto esta fase já está ultrapassada, sendo que isso irá ser feito no resto dos concelhos do Médio Tejo. Continuo sempre a dizer, não temos que aliviar o facto de só termos tido 2 testes positivos, não temos de aliviar aquilo que são as orientações da Direção-Geral de Saúde e das autoridades locais de saúde. Dá, sim, um conforto a quem foi testado e a quem está a trabalhar na primeira linha com essas pessoas, porque, reparem, temos trabalhadores, a maior parte das nossas instituições estão, digamos, em espelho, têm um conjunto, uma equipa, têm equipas a trabalhar 24 horas por dia durante X dias por semana, que depois vão para casa e são rendidas por outras equipas e, portanto, é importante que mantenhamos este nível de alerta.
O Partido Social Democrata, pela voz do vereador José Delgado, considera que a Câmara de Tomar pode fazer mais nos apoios à população, famílias, empresas e associações. Neste contexto de pandemia, em entrevista à Hertz, o eleito do PSD refere mesmo que algumas autarquias foram mais longe no conjunto de auxílios prestados, sugerindo, nestas suas palavras, medidas concretas em torno do imposto municipal sobre imóveis, por exemplo. José Delgado quis começar ainda assim por elogiar a postura da população, que considerou como muito responsável.
O povo tomarense, Tomar, os tomarenses, terem cumprido aquilo que é ficar em casa. Portanto, têm tido responsabilidade e isso leva, de facto, a que haja contenção e isso resulta nos pouco mais que uma dezena de casos que temos em Tomar. Isso, de facto, chama-se responsabilidade e as pessoas viram. Eu penso que há sempre mais, posso sempre fazer mais. Os apoios diretamente à família em geral não são assim tanto. Temos a questão das reduções do pagamento das tarifas e da água para quem tem quebra de rendimentos e tem algumas dificuldades. Penso que isso não é fácil de no terreno aferir quem são as famílias, mas fomos a analisar e verificar o que é que isso representa. A diminuição de custos não é assim tanto quanto isso. Há, de facto, municípios que foram bem mais longe e que isentaram, por exemplo, o pagamento de água. Depois, há outras questões importantes. Temos a questão dos alunos carenciados que têm as refeições à sua disposição. Muitas vezes há o problema da mobilidade e aqui é importante a conjugação que tem que se fazer com juntas freguesia, porque quem conhece o terreno verdadeiramente dos seus fregueses e sabem quem tem mais dificuldade. E eu penso que isto tem que ser mais reforçado sempre. Temos setores do nosso, que nós conhecendo o concelho, especialmente nas zonas das freguesias, nós temos pessoas, famílias, que vivem a dia, do ir trabalhar o dia. E nunca ouvi falar sobre isso. Qual é o apoio que estão a fazer a essas pessoas? Não estão na caixa, não estão lá de nenhum e sobrevivem. Ao longo de décadas até hoje ainda existem estas pessoas que estão nas aldeias e que vão trabalhar ao dia. São as pessoas que têm mais dificuldades, porque vivem, trabalham o dia para comer à noite. Mas depois há toda a economia do concelho. E para as empresas pouco ou nada foi feito ainda. Nem aqui, nem lá de nenhum. O que é que está a ser feito? Está-se a pensar, colaborar com a Nersan, com as empresas, mas o que é que se fez? Não se fez nada. As pessoas não sabem onde ir, o que fazer. Depois não sabem. Há adiamento do pagamento, só pouco mais que isso, e as dificuldades nós temos que tomar medidas concretas, por exemplo, em relação ao IMI, porque não se expandir o IMI nesta fase, permitir que se paguem diversas prestações, isentar, porque não, algumas situações, pensar também nas empresas.
José Delgado não deixou ainda de lamentar que a vereação do Partido Social Democrata não participe de forma ativa nas soluções apresentadas pela Câmara de Tomar, assegurando que o PSD não é chamado a dar a sua opinião.
Não, nós apenas participamos nas reuniões de Câmara, tudo o resto não somos chamados para dar a nossa opinião, portanto apenas temos as reuniões de Câmara, onde debatemos os pontos que estão à discussão, não é? Os apoios que têm aparecido, depois temos no PAOR a oportunidade de fazer algumas propostas, mas tirando isso, as soluções quando nos chegam foram estudadas sem que nós tivéssemos dado a nossa opinião. Isso é uma das realidades, é o que temos. Por exemplo, nós fizemos uma proposta na última reunião de Câmara em que foram oferecidas as viseiras por uma empresa aos comerciantes do mercado. Muito bem. Por que não estender isto aos outros comerciantes? Estão a fazer tapoeira, às padarias, às peixarias, aos talhos, aos mercados que estão espalhados pelo concelho. Por que não também dar viseiras a esses trabalhadores que estão expostos igualmente com o contacto com o público?
Será já nesta quinta-feira, 23 de abril, que reabre o mercado semanal de Ourém. Reabertura essa condicionada ao cumprimento de todas as normas e recomendações veiculadas pela Direção-Geral de Saúde, existindo restrições no acesso do público e na distribuição das diferentes áreas de exposição em funcionamento, referiu o município oriense em recente nota de imprensa. Desta forma, o mercado municipal Manuel Prazeres Durão abrirá as suas portas ao público, mas apenas irá disponibilizar bens essenciais, ou seja, somente a zona de produtos frescos, padaria, peixaria e talho e semelhantes estará em funcionamento. Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, abordou esta reabertura dando conta das muitas restrições que estarão associadas a esta estrutura municipal, deixando claro que ninguém irá entrar sem ter as máscaras adequadas.
Só serão permitidos a presença de metade dos feirantes. Estamos a falar que o mercado só vai abrir o mercado interior, onde se vendem produtos alimentares. E aí, só metade dos feirantes é que terão permissão para poder vender nesta quinta-feira, sendo na quinta-feira seguinte será a outra metade. Todos eles separados com as distâncias de segurança que estão em vigor, e para quem conhece, nas bancadas da fruta e dos legumes, há bancadas de dois lados nos corredores, só um lado é que irá funcionar, o outro lado não irá funcionar. E também, para quem conhece, o acesso será feito apenas por um dos topos, não o topo que passa junto às padarias, mas o topo contrário. E aí estará alguém a controlar o acesso às pessoas das bancas, para evitar que haja mais do que uma pessoa em cada banca a ser atendida. O acesso será feito do lado do peixe, para quem conhece também, do mercado do peixe para umas pessoas, e do lado do mercado da fruta para outras pessoas, sendo que as pessoas que entram do lado do peixe não podem circular para o lado da fruta, e quem entra para o lado da fruta não pode circular para o lado do peixe. No lado da fruta serão permitidas apenas a presença de 60 pessoas de cada vez. Portanto, mais do que isso, não. E do lado do peixe, 15 pessoas. Nas entradas estará uma força de segurança, um polícia e um elemento do município, e outro, e de igual modo, na outra entrada. Portanto, dois polícias, um em cada entrada, e uma pessoa do município. Além disso, irão estar polícias a vigiar todo o largo da feira para evitar que as pessoas que estão à espera de entrar no mercado se possam aglomerar e possa haver ajuntamentos de pessoas. O horário de atendimento ao público será entre as 8 e o meio-dia, sendo que os feirantes entre as 6 e as 8 terão oportunidade de instalar as suas bancas. Iremos distribuir junto dos feirantes viseiras, máscaras e luvas, e ninguém entrará no mercado a não ser que tenha máscaras adequadas para o efeito.
A Câmara de Mação deliberou conceder um subsídio extraordinário de 1.500 euros a cada IPSS do Conselho e aos bombeiros voluntários para fazer face aos custos de despesas inerentes a esta pandemia em que nos encontramos. Para além disso, o registro para a entrega de equipamentos de proteção individual é exemplo de 17 mil máscaras, 350 óculos de proteção e cerca de 1.600 luvas a diversas entidades. Mais uma medida preventiva para evitar a propagação do Covid-19. Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, em declarações à ERTS, fez um ponto de situação em torno destes apoios.
Sim, para além de tudo aquilo que nós já temos dado às IPSS, que traduziu na disponibilização de máscaras, de viseiras, de óculos, de luvas, vamos também agora disponibilizar mais 1.500 euros para cada uma das IPSS e também para os bombeiros voluntários de Mação, para fazerem face também a alguns gastos que têm e que nós não pudemos, nesta primeira fase, distribuir, nomeadamente produtos de higiene, gel e desinfetantes e outras situações similares. E, portanto, pensamos que é mais um apoio e uma forma de contribuirmos para que as nossas IPSS, as suas trabalhadoras, os utentes, tenham todas as condições de segurança, dentro do que é possível, evidentemente, para fazerem face a esta situação que estamos a viver, transmitindo assim também uma segurança que é perfeitamente justificável e necessária para que todos possam trabalhar com a tranquilidade necessária.
O Conselho de Vila de Rei reuniu 80 camas no plano de prevenção ao Covid-19, sendo que 60 dessas estruturas estão direcionadas a pessoas que tenham de ser deslocalizadas e as restantes serão para doentes infectados, caso seja necessário. Claro está. Ricardo Aires, presidente da Autarquia Vila Regense, em declarações à ERTE, confirmou estes números, elogiando a postura de colaboração por parte de diversas entidades.
Neste momento estão preparadas 80 camas, dessas 80 camas, 60 camas são para pessoas não Covid e 20 camas para pessoas Covid. Aquilo que posso dizer, tivemos uma parceria ótima da DGS e também das nossas IPSS e GNF. Neste momento todos sabemos o que é que temos que fazer caso haja alguma coisa e por isso o Vila Verde está preparado para caso haja um surto, Deus queira que não. Deus queira que seja só uma preparação para que as coisas, se tiverem que acontecer, que corram do melhor possível. O que posso dizer é que o equipamento está equipado com todas as coisas que a DGS decidiram e por isso espero nunca vir a utilizar esse equipamento.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, é certo que continuamos em estado de emergência, mas os portugueses estão de parabéns. Estamos a conseguir conter esta pandemia. Temos, de modo geral, respeitado as medidas atempadas impostas pelos nossos governantes e pela Direção-Geral de Saúde e estão a surtir efeito. O nosso esforço tem sido reconhecido além fronteiras, como alguns denominaram como milagre português. Mas todos nós sabemos que não foi milagre algum. Foi, sim, como o nosso secretário de Estado da Saúde, António Salles, disse ao The Guardian, que Portugal preparou-se para o pior e o governo português tomou as medidas certas na hora certa. Não esquecendo também as palavras do Presidente da República, que invocou, e bem, que tal se também se deve ao sacrifício de todos os portugueses. Assim, dentro de breve, passaremos à fase de adaptação e esta é a nova realidade, pois não esqueçamos que a vacina, no melhor dos cenários, só chegará dentro de um ano e precisamos de retomar as nossas rotinas, ainda que adaptadas. Este é o novo desafio. Possivelmente muitos de nós adiarão as suas férias balneares, os convívios com os amigos, a ida ao cinema e tantas outras coisas que até então eram consideradas de banais. E esta é precisamente a palavra-chave que nos acompanhará durante este ano, a adaptação. Outro tema que eu gostaria de abordar convosco é relativo às comemorações do 25 de Abril. Com a conquista da liberdade veio a democracia e o Parlamento e os deputados, por nós eleitos, decidiram que iria haver comemorações. Contudo, adaptadas à realidade, como é óbvio, e temos de respeitar. É certo que tem gerado uma enorme polémica, mas, ora vejamos, António Costa e o seu governo sempre deram primazia à saúde pública. Tomaram medidas exemplares que fizeram com que conseguíssemos controlar esta pandemia. E agora, eu pergunto-vos, mas será que alguém acha que se não tivessem garantidas todas as questões de segurança, o nosso governo iria deitar por terra todo o sacrifício dos portugueses? É impensável não se assinalar e celebrar esta data. O 25 de Abril representa a sociedade que temos hoje, representa a nossa liberdade e é imperativo celebrar Abril para que todos nós revivamos os valores conquistados, assim como não esqueçamos o estado de terror, de opressão vivido durante o regime salazarista, ainda mais nos dias de hoje em que temos na Assembleia da República partidos de extrema-direita com assento parlamentar. É importante também celebrar este acontecimento histórico para que todos nós percebamos que a democracia não está suspensa, que a casa da democracia está aberta. Caras e caros ouvintes, é tempo de união. Muita saúde para todos e que Abril se cumpra hoje e sempre. Uma boa semana.
Concluímos este espaço de notícias. Cuide de si, cuide dos outros.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.